seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Hoje o nosso tema é sobre o Dia dos Namorados. Nós vamos dar um contexto histórico e comigo tá o Vitor Alexandre.
Olá, pessoas.
O nosso ex-editor também está aqui, o André Rocha.
Por enquanto, né?
Por enquanto. Por enquanto, eu vou só alugar o equipamento já, no próximo episódio.
O aluguel dele é ele pagando, pra gente.
É um bom aluguel.
De amigo.
Stonks.
E o Edros Miranda.
E aí, galerinha?
Antes a gente entrar propriamente na pauta, ô André, quais são os recadinhos pra galera?
Os recadinhos são seguir a gente no Instagram e no YouTube. E no canal de cortes PulpBR, né, que vai ter.
E quem tá ouvindo aí, ouça com seu futuro ex-esposo, futuro... ou com seu namorado aí.
É um bom episódio pra compartilhar com os
para
namoradinhos.
Sua, seus diviníssimos aí.
Antes da vinheta, a gente também gostaria de agradecer a Luana Dias, que foi a convidada do nosso último episódio.
Com certeza. Aquele abraço,
a gente...
Luana.
Crise existencial.
Você recebeu algum feedback sobre o episódio?
Sim, recebemos um e-mail do Ronan.
Ronan, né?
Um abraço, grande.
Ronan é o cara.
É, eu vou pedir desculpa pro Ronan, porque ele mandou áudio sobre o episódio.
E você cagou pra
só
ele.
Só que não é... Caralho. Só que eu ainda não escutei o episódio. O Ronan, ele escuta assim que... Ele parece que ele espera sair a porra do episódio.
Acho que ele fica esperando.
Exato. Aí, tipo, eu ainda não escutei
a gente
o episódio.
Tem que fazer uns easter egg pra ele.
Fazer só pra ele,
só pra ele, é.
É verdade.
A então, Mel deu um feedback muito bom.
É verdade, a Mel deu um feedback.
Ela ouviu o episódio.
Na academia. Na academia.
Tem que sempre lembrar, né, Vitor?
Ela estava apreciando o nosso podcast.
Isso.
Muito obrigado pelo seu feedback.
Feliz dia dos
namorados.
Oh.
Agora pode ir embora.
Eu não entendi por que ela mostrou o dedo do meio quando se dá feliz dia dos namorados. Você não gosta de dia dos namorados, Melissa?
Porque ele usou a voz dele de desdenhoso. Foi gracinha dele.
É porque a gente não é Tom, namorado, né?
Mas pra ser
vinheta! Sincero. Ô, Vitor, você ficou de contar as histórias sobre o Dia dos Namorados. Fala pra
Fiquei.
Nós.
Fiquei. É, bom, o que a gente quer falar aqui...
Certeza que é uma história super romântica e cheia de amor.
Sim, envolve mortes e estado. É, basicamente, o Dia dos Namorados no Brasil, ele acontece só no Brasil, não é um dia mundial como parece ter. Na verdade, o Valentine's Day, que é comemorado no resto do mundo, principalmente nos Estados Unidos, é no dia 12 de fevereiro. E por quê?
14?
Por quê?
12, não, no dia 14 de fevereiro. 12 de junho aqui, 14 de fevereiro lá.
Ele tá lendo a pauta.
É, foco aí, por favor, silêncio. É porque naquela época, tinha um bispo chamado São Valentim. Valentim, Valentine's. Que ele era proibido de realizar casamentos por causa
proibido.
Do... Era proibido porque o imperador romano Cláudius II falou, não vai ter casamento.
Do nada surgiu o imperador na história. Eu tô meio perdido nessa
não,
linha temporal agora.
Isso é no Império Romano. É no Império Romano.
Tá. Ah, tá. É que você começou a falar, tipo, parecia que foi... Sei lá, 30 anos atrás, conheci de repente o Imperador Romano. Caraca.
É, não, há 30 anos atrás não tinha Imperador Romano.
Sério?
É. Então, aí o Imperador falou, não vai ter mais casamento nessa merda. Aí ele falou, eu vou fazer casamento. O Estado, né? Aí mataram ele. É, ele foi preso e condenado à morte. E aí várias pessoas, então, pegaram esse dia do senhor São Valentim e criaram o Valentine's Day, no dia da morte dele, 14 de fevereiro.
Porque ele queria casar as pessoas. Mas tem uma explicação por que o imperador não queria...
Cara, é, assim como todo imperador, é porque sim. Eu acho que
faz
não,
sentido.
É.
Eu não quis
pode
hoje.
Denunciar.
É, eu acho que hoje eu almocei peixe.
Chama
então,
lá o STF, o aleatório.
Ah, hoje eu almocei peixe, tô com raiva aí, vai criar alguma
tô
lei.
Tô com raiva.
É, mudei de mau humor.
É, no Brasil, no entanto...
Oh, a voz da consciência, saudade. O imperador Cláudio tinha proibido que fossem realizadas festividades e celebrações, no caso de união, de qualquer tipo nos períodos de guerra, porque a atenção dos homens e da galera toda tinha que estar na guerra. E
agora,
aí esse padre,
sentido.
O Valentim, ele queria continuar fazendo essas celebrações e fez
sempre
voto de
tem
fome,
um arrombado, né?
Jejum, várias coisas para tentar convencer de maneira pacífica de que poderia ser feita as celebrações. E aí ele é usado como mártir, por isso que ele foi escolhido para...
Top.
Só que também tem outra junção, não só do São Valentim, que é uma festividade da fertilidade e do amor, que já era comemorada também, no caso, pagão, né? Que era a mesma época. E aí juntou as duas coisas, por isso que escolheram.
O mês de junho tem alguma coisa relacionada à colheita? Não, né?
Algum deus assim, alguma coisa romana, grega?
Tem a mudança do solstício, né?
Ó, o festival romano
que é dia 21.
Lupercalia. Todo 14 de fevereiro, era uma festa que celebrava a fertilidade homenageando Juno, a deusa.
Eu imaginei algo assim de algum deus e tal, mas na questão do Brasil especificamente. Tem várias histórias também. É muito difícil você dar uma origem pra uma história que não envolve um acontecimento histórico, às vezes. É, por exemplo, como se a gente estivesse falando
tipo
de 30,
Potter,
31
né?
de dezembro. Você sabe por que a gente comemora o novo ano, porque é um novo ano. Agora, 12 de junho, não. São várias histórias. A história mais conhecida que a gente tem é a história de que é um dia antes do dia de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Entende? Então, é dia 13 de junho, o dia dele. 12 de junho comemora aqui. Outra história que diz é que o pai do seu grande governador do estado de São Paulo, João Dória, ele percebeu que junho é um mês muito baixo para vendas. Então ele.
Eu sabia que era algo relacionado a isso.
Então.
Porque não tinha nenhum. Não tinha nenhum feriado.
Parabéns.
Não tinha nenhum feriado que pra galera gastar dinheiro comprando presente.
Sim, sim. Inclusive, o capitalismo
entre
é baseado nisso,
julho,
né? Em presentes,
né?
Imagina um mundo sem presentes, sem feriados. Acabou o capitalismo. Ai. Não tem dinheiro.
Faz sentido.
Né? Então ele meio que acabou criando esse. Vamos supor, não feriado, mas acabou criando essa data comemorativa pra alimentar o consumo das pessoas naquele
até
mês.
Até porque nos Estados Unidos tem o Valentine's Day lá, né? Ele chupinhou essa ideia de lá?
Provavelmente sim.
Aí falou assim, ah, nós vamos jogar um pouco pra frente pra dar...
Fevereiro já é meio
apertado,
né?
É porque fevereiro
né?
já é curto e é carnaval.
É, aqui no Brasil tem o carnaval, é verdade.
E aí já chega abril, que é Páscoa, aí maio, Dia das
Mães. Aí sim.
Aí junho. Dá.
Você sabe por que o Dia dos Namorados vem demais do que Dia das Mães?
Porque mãe é só uma, namorada.
Exatamente.
Várias.
É mentira, eu não acredito.
Que errado.
Não, eu acho isso errado. Mas
acontece assim.
Né?
E aí não faz sentido, não é possível que a pessoa dê presente Dia dos Namorados pra amante.
Claro que é totalmente possível.
Não precisa nem ser Dia dos Namorados, Edwards.
É.
Acorda.
Faz sentido,
é porque
faz
a data
sentido.
De hoje não é especificamente pros namorados em si, tá?
Tem os oficiais e os não oficiais.
Entende? Mas,
número 1, 2 e 3, né?
É, não julgo quem faz isso. Você provavelmente vai pro inferno. E agora o senhor Edwards quer falar, porque o nosso foco aqui é discutir se realmente deveria existir ou não o Dia dos Namorados, né?
É claro que devia. Tudo que é a favor do consumo pra gastar dinheiro devia existir.
Então, minha opinião é que devia. Então, falou.
Falou,
acabou,
valeu.
Acabou, pode...
Você acabou de escutar, mas...
Aquele abraço.
Só uma adendo, não é comemoração nos Estados Unidos. Seria comemorado no Canadá, México, United Kingdom. O que é isso?
Reino Unido.
Sorry, I speak English.
Eu acabei falando nos Estados Unidos, mas era o resto do mundo que se importa com isso. Meio que não, né? Eu acho que isso...
eu vejo até umas propagandas europeias sobre Valentine's Day.
E lá a cultura é um pouco diferente da daqui. Lá envolve muito, não
sexo.
Necessariamente entre os namorados, mas muitas vezes entre as pessoas que são amigas também. Trocar cartas, essas
sério?
Coisas.
Que coisa estranha.
No Japão tem o homemei, que é quando tu gosta da pessoa. Lá a tradição é você fazer doces e chocolates. Aí tem um homemei, que é quando você tem um interesse romântico na pessoa, e tem o outro tipo de chocolate que você dá pros seus amigos, pros seus familiares, pessoas que você se importa e quer celebrar essa sensação bonita.
Aqui no Brasil, por exemplo, dar carta pros outros, eu acho que não é
inclusive,
muito comum.
Inclusive, eu não sei se é comum mas no Japão também tem o dia White Day, que alguns dias depois...
Racista
depois,
pra caramba, não gostei.
Tem o quê?
Eu acho que é um mês depois.
White Day?
Coisa
de
eu
racista.
Acho que é isso. É quando as pessoas todas que receberam o presente dos namorados, elas devolvem um presente para as pessoas que deram para elas. Então, por exemplo, eu dei um presente pro André no Valentine's Day. E aí no White Day ele vai...
E o André não te deu um outro presente. Ele tá enrolado no Dia dos Namorados. Já sabemos
Tem Dia
disso.
Dos Noivos?
Eu acho que é... Gente, peraí, deixa eu ver se é o White Day.
Mas é que tá... se tiver essa distinção, quem é casado não precisa comemorar Dia dos Namorados? Então
não,
tô livre
pela
disso.
Definição, não. Nossa, somos casados, é Dia dos Namorados.
Infelizmente, né?
De São Valentim é comemorado no Japão, na Coreia do Sul e em Taiwan.
Cara, mas depois que você casa é bem complicado.
São os homens que receberam chocolate e levam.
Olha, ele tem experiência.
Vai, meteu o pau na tua mulher agora.
Lógico que não. É bem complicado nessa questão de dar presente. Você tem que lembrar a data do namoro, a data do casamento, a data do noivado.
É difícil?
É difícil. A única, a parte boa que eu consigo lembrar de todos é que no meu é tudo perto. A gente fez isso de propósito, pra não esquecer.
A gente começou... porque eu coloquei tudo no Google Agenda, ele me lembra.
Não, a gente começou a namorar no dia 27 de março, mas eu casei no dia 25 de março, de propósito. Por quê?
Pra dar um presente só.
Um presente Stonks? Só.
Famosa criança.
Aí, você dá um presente só, ela fica com cara de cu. Né?
Não, pior que ela não fica, não. Ela, inclusive, me mandou uma mensagem, ó. Tem que até falar isso. Ela falou: não me dê um presente esse
Compre
ano.
Ações.
Compre ações.
Eu vi isso.
Como é que tu viu? Tu tava lá?
Porque óbvio que eu repostei uma coisa dessa. Quando alguém manda uma frase dessa, você tem que repostar, com certeza.
Isso aí é a famosa criança nossa de dezembro, né? Eu só ganhei um presente de Natal e um de aniversário.
A origem do White Day é muito legal, vocês vão gostar. Sabe por que o nome é White?
Coisa de racista.
Porque é racista.
Porque começou com marshmallow, só existe na Ásia.
Marshmallow
porque,
racista.
Porque um fabricante de marshmallow percebeu que poderia fazer uma campanha baseada no Dia dos Namorados, mas pra não ser no mesmo Dia dos Namorados, pra ele vender depois, exatamente um mês depois,
cara,
ele começou uma campanha dizendo que os homens deveriam entregar marshmallows às mulheres que deram presente pra ele. E aí virou...
Então por que não é Marshmallow Day?
É White Day o nome. Porque,
porque
aí...
ele era racista.
Porque aí começaram a dar outros tipos de doce também, até que evoluiu pra qualquer tipo de presente hoje em dia.
Então, basicamente, no Brasil...
Foi em 1978.
Se você dá um presente pra alguém daqui a um mês sem falar... Eu preciso de um presente também. Por quê? Ah, te dei um, né? Aí...
Mano, na moral, realmente, finaliza realmente, o podcast realmente. Aí, que essa foi...
Não, foi
essa,
ruim.
Essa semana tem 12 ruim? Minutos. Fala aí, dá um tchau pro...
Não, se foi ruim, eu tô feliz. Minha meta é essa, né? Enfim, continuando, basicamente, eu acho que, na minha opinião, o Dia dos Namorados tem mais três datas super importantes que um casal também deve ter, né? Que os dois aniversários de cada um, eu acho que é importante não esquecer o aniversário de cada um.
Isso é importante.
E também o dia que eles se conheceram, / o dia de alguma...
Não, a verdade é que se conhecer depende muito da pessoa, né? Tem pessoa que é bem ligada a esse negócio de dia que se conheceu, o dia que deu o primeiro beijo...
Ou
o
dia que ficaram
que...
namorar, que começaram a namorar, essas
tipo...
coisas.
Pelo menos eu não tenho muito isso, não.
Basicamente,
eu ia
o que se casou. Que se casou
o que se casou ali, porque a gente começou a namorar, porque é bem perto um do outro, então depois a gente lembra.
Algo de realmente romântico ou importante no Dia dos Namorados?
E aí, o que vocês acham?
Ah, definitivamente sim. Pôr foto no Instagram.
Ah, querendo ou não, não deixa de ser uma data comemorativa. Aí a gente tava até discutindo antes daquele pensamento que seria interessante não apenas demonstrar o seu amor apenas em datas comemorativas.
Sim.
Né? Ainda o resto do ano, o resto...
Então, mas
eu
acho
escutei
que
a Melissa falando, com certeza. Eu
o
falei,
dia,
puta,
o
André,
dia
12 tá
de junho...
tá dando mole.
Com certeza, aquele sábado de lamento,
tipo,
com certeza.
Com certeza tinha que ser isso mesmo.
Eu, na minha
um
opinião...
abraço.
Sabe que não tá... Tá meio que estranho ali, né?
A mensagem, o tom da mensagem vem carregado.
É uma assinatura única. Aqui,
eu
cara.
Acho que pra mim o dia 12 de junho é só relacionado a presente. Não deveria ter relacionado a demonstrar sentimento. Porque eu acho que isso de fato tem que existir sempre.
Eu acho,
né?
Que demonstrar sentimento hoje em dia é perda de tempo.
Mas vocês não acham que isso pode ser aplicado pra qualquer data comemorativa?
Com certeza.
Sim, qualquer uma.
Mas... ligada no sentido de assim, dia das mães, dia dos pais, dia dos avós, dia dos amigos, dia não sei o que, blá blá blá.
É só
eu
presente.
Isso que é o problema dessas datas, das datas em si. Porque a gente foca muito na data e esquece o restante. Tipo, assim, faz maior esforço pra um dia das mães, um dia dos namorados. Mas. Ah, já passou o dia dos namorados, agora eu não preciso ser assim. Talvez essa questão de ter uma data específica meio que deixe a pessoa mal acostumada com o restante do tempo. Que...
E parece que assim, ah, é só um dia, mas pra quem trabalha com isso, às vezes é 2 meses de planejamento.
Não,
nessa
cara,
área
os
específica.
Restaurantes movimentam, assim, sobretudo num contexto de pandemia que a gente tá,
Eu fui no restaurante de sushi terça-feira com um colega meu. E geralmente
seu
o,
namorado?
A gente. Não, meu professor.
No, colega meu?
É, eu também estranho. Achei isso meio estranho.
É. Flashback, né?
Colega, deu a boca saliva. Aí o dono do restaurante é bem próximo da gente, geralmente ele costuma ficar conversando com a gente. E a gente estranhou porque não tava lá o cara. Aí de repente ele passou assim e falou: ô, cara, sumiu hoje. Ele: não, tô me preparando pro dia dos namorados. Isso quinta-feira. Ele tava fazendo uma super produção de combos de sushi, o caralho, a quatro lá preparando já pra deixar. Porque, segundo ele, essa época.
Não. Você vai pra, tipo, eu e a Pamela.
Vocês já passaram algum perrengue, assim, de dia dos namorados?
Perrengue?
Vocês que namoram. E foi sair pra jantar, ficou 2 horas esperando.
Ah, isso aconteceu, acho que no começo, as primeiras vezes, assim.
Vocês eram retardados.
É, aí a gente desistiu de fazer isso. Porque, tipo, a gente sempre pega e. Ou sai no dia antes, ou sai no dia depois.
Acho que eu nunca passei também, não.
Você nunca encontra nada, tipo.
Eu falo não olhando pra ela, tá ligado?
Compartilha aí, André.
Ele vira assim, né, a cadeira. Então, o que aconteceu?
Compartilha. Você tá olhando pra parede, André. O que tá acontecendo?
Ô, Edu, sabe uma coisa engraçada que aconteceu comigo com o Bé? Depois de um tempo.
Melissa, chega mais perto. Comece a.
A Melissa é que. Ai, não quero participar. Coloca ela no ambiente, chega, ela fala marca
chega
e todo
mais
mundo.
Perto, vai.
Chega,
chega pra cá, chega pra cá.
O podcast, mas tá gravando.
É problema do Catatal, né? Pra aumentar o volume
o
dela.
O nosso editor vai resolver isso, confia nele.
Não, agora eu quero ouvir sobre a sua versão.
Eu quero ouvir, não, eu quero ouvir a sua versão, que é a versão do André. Não, não aconteceu nada.
A versão dela, aconteceu coisa pra caramba.
É. Não é nem sobre o perrengue. Analisando aí o que vocês estão falando, é que depois de um tempo, de um bom tempo, a gente não tem mais nenhum costume de combinar nada, de a gente ficar pensando. Às vezes a gente até esquece que tá chegando data, porque, por exemplo, presente. Vira e mexe, a gente costuma comprar uma coisinha um pro outro e foda-se, enfim. Viu uma coisa legal na internet que parece que ele vai gostar, eu compro. Ele viu alguma coisa que eu preciso ou que eu tô querendo, ele vai e compra. Então, esses dias, faz umas 2 ou 3 semanas que eu ri muito, porque eu contei pra ele que uma amiga minha chegou bem assim. Ela acho que vai fazer 2 anos de namoro, né, com o namorado dela. E ela falou assim: ai, Mel, o que que você vai dar pro Deadpool de dos namorados e não sei o quê. E aí eu falei pra ele, né, amor, eu fiquei com vergonha de falar pra ela que, tipo
a
assim,
gente é
presente. A gente nem, não, a gente nem para pra ficar, não fico me programando para o dia dos namorados e não sei o quê. Entendi. Até porque fazia pouco tempo que ele tava querendo moer café e eu comprei um moedor de café pra ele. Porque ele estava querendo e estava sentindo vontade. Justo. E não parou pra comprar, e eu parei de pesquisar e comprei. Daí eu peguei e falei pra ela: não, eu comprei não sei o quê, que é uma outra coisa que eu comprei pra ele também, que eu não vou falar o que é, porque agora eu vou dar dias namorados. Mas aí ele tava querendo essa coisa, e antes de perceber que ia ter o dia dos namorados, eu comprei. Aí eu falei pra ela que esse era o presente, mas eu não me toquei de data. E aí a gente ficou rindo porque ele falou pra. Ele me deu esse relógio porque a gente voltou à academia, né? E.
Academia.
E ele me deu.
Tem que citar academia.
Ah, sou fitness.
Sou fitness agora. Aí ele.
Tem que postar
de
hoje, tá pago, senão não conta.
Já faz. Eu acho que já faz
nem
um
emagrece.
Mês. Já faz um mês. Nem aí ele
efeito.
Pegou e falou: ai, amor, pronto, então esse teu presente dos namorados. Porque a gente não fica mais tão ligado
top.
Em nenhuma data. Quer dizer, a não ser o aniversário, né?
E noivado, né?
Tu falou, mas olha
só. Tem uma trick, hein, pra isso aí.
Só uma pergunta: quando vocês vão casar?
Na
quando
moral.
É que você vai pedir ela em casamento, André?
Na moral.
Ele já me pediu em casamento.
Ah, é verdade. Quando
já
é que vocês vão casar,
noivos.
Então?
Fala como é que é o trick do dia dos namorados e do dia dos noivados.
Vou explicar pra eles. Olha só que interessante. O André me pediu em namoro no dia do aniversário dele. Junto com o aniversário dele. Dia 21 de fevereiro de 2012. Aí ele nunca esquece, né? E aí ele me pediu em casamento na meia-noite do dia 21 pro dia 22 de fevereiro. Aí o nosso noivado é no dia seguinte ao aniversário dele.
Muito estonco, cara. Você não tem como esquecer.
Vou falar, é porque, tipo, no meu aniversário, há muito dividido, né? 8 anos, eu tinha que fazer meu aniversário e tinha que sair com a Mel. Por causa da data de namoro. Aí no último, ano passado... Pensei, não, é melhor ser no dia seguinte, que daí eu faço meu aniversário. E no dia seguinte
dia
eu noivado, né? Fica mais...
Mas não tem dia de namoro, de noivado,
porque eu tô perto do Mick.
Ah, e tava gritando.
É, os ouvintes agradecem.
Desculpa, gente. gente.
O problema desculpa, foi o editor
eu
agora.
Falo muito alto fala mesmo. Nada. Desculpa, editor. Eu não vou falar mais nada.
Ema.
Pode falar sim.
Pode falar, tá de boa.
Não, mas na minha opinião, o casal que não leva em consideração o dia dos namorados, vou falar aqui de uma forma bem extrema, tende a ser mais feliz, digamos assim. Ah, tá. Não liga.
Depende.
Depende?
Depende. Porque é muito relativo, cara. É tipo assim, eu e a Pamela, a gente conhece muitos casais e muitos deles são bem diferentes nesse sentido. Tem, tipo...
A maioria dos casais que eu conheço são infelizes.
Sério?
Mas por que tu diria isso?
Porque são...
Por que eles continuam juntos?
Porque são...
São mais amigos, né?
Um infinito de sofrimento e não consegue desapegar do sofrimento.
Já diria assim.
O que que é isso?
Isso aí é relacionamento líquido, né?
Amor líquido. Se o amor é líquido, eu passo o rodo.
Eu achei que ele ia falar alguma coisa genial. Filosófica.
Puta, mano.
Grande provérbio chinês aí.
Chama que o pai tá online.
O que você acha que os casais, assim, eles... A maior parte...
Cara, o que eu percebo é o seguinte. Na verdade, essa minha percepção é mais pra gente que já tá casado, assim, não que tá namorando. Apesar que tem muita gente namorando e que tá com a pessoa que faz mal, não gosta da pessoa e continua porque não sabe como terminar, tem
já
medo de machucar
acostumou.
A pessoa. É, ficou acomodada, né? Isso. Mas os casais que eu conheço que são infelizes é porque, sei lá, a desculpa é que, cara, por que você não acaba com essa merda? Não tá valendo de nada. Quase falei um nome infeliz. Mas o...
Quase expôs.
O André. Quase... André, por que você não acaba?
A Melissa tá aqui, não fala isso. Mano.
Quase. Ah, é porque tem muito patrimônio junto, ou a criança também, filhos.
É com filho complica, né?
Mas é só fazer um contrato...
É, mas aí... Exato, mas
função,
aí é
eu vou falar assim, de uma experiência que eu tenho de alguém próximo, que acontece isso. O cara...
Não vai citar os nomes igual.
Não vou citar nome.
Eu não citei
nome. É tipo assim, o cara ele tem dificuldade em resolver os problemas. Então, as duas pessoas fingem que tá tudo bem. Só seguem a vida, sabe?
É um relacionamento utilitário.
Isso, tipo, a pessoa, tipo, a mulher tem o problema dela, não quer mudar. Ele tem o problema dele, não quer mudar. Tipo, qualquer mudança vai gerar muito sofrimento e desgaste. Se eles quiserem melhorar, vão ter que os dois mudar e, tipo, vai ser difícil. E se quiser terminar, os dois vão ter que, tipo... É como se você estivesse afirmando, temos um problema. Então, é, tipo, eles não querem. É muito mais confortável fingir que nada tá acontecendo e seguindo, sabe? Tipo, pra maior parte das pessoas, isso é o que acontece, infelizmente.
Assim como é a vida no geral, né?
É que nem a gente tava falando semana passada, que, tipo, cara,
os vícios,
um monte de gente tá acostumada a acordar, ir pro trabalho, voltar, ligar a TV, dormir, ir pro trabalho, voltar, ligar a TV. Tipo, o cara odeia a vida dele, mas...
E assim, não covardia, mas essa falta... De proatividade dar aquele passo, né?
Sim.
De ter o esforço necessário pra poder...
Porque qualquer passo
vai dar uma dor, né? Acho que o primeiro passo é você identificar que você tá insatisfeito e ter alguma motivação pra querer sair daquela situação.
Uhum. Mais difícil.
Só que às vezes, exato, esse ATP, digamos, essa energia que será gasta pra mudar as coisas é mais fácil. É mais fácil. Tuts.
BTC.
Remember. É mais fácil ficar parado, estacionado. Não é a primeira lei de Newton da inércia?
É isso, verdade.
Pronto, é isso. É o que
é mais fácil ficar, né?
É melhor você viver num ambiente ruim que você sabe o que fazer do que um ambiente
novo. Você
nem sabe. Ambiente novo é
horrível.
Super horrível.
E aí, geralmente, o que a pessoa faz, ela troca essa insatisfação dela. Aí o cara, tipo, começa a ser viciado em trabalho. Ele foca, não, eu tenho que focar, sei lá, na minha carreira. Não, eu tenho que focar... numa atividade física, você... Porque, tipo, aí você percebe o cara sai de manhã, volta praticamente só pra dormir, porque daí, tipo, o foco dele virou tudo em outra coisa pra
Nossa.
Não ter que resolver esse problema.
Isso. Pra fazer justiça aqui, que eu falei que a maioria dos casais que eu conheço são infelizes, em contrapartida, eu também conheço casais que eu falo, cara, se um dia eu casar e ter algum relacionamento desse jeito, de monogâmico, eu quero ser igual essas pessoas.
Obrigada.
Duas delas, dois casais, é o André e a Melissa que estão aqui. Um outro que eu gosto bastante também é o Edwards e a Pamela.
Vou fazer um carinho em você.
Que mexão.
E o outro, são três casais.
Falou dois, e ele tá citando três, tem algo errado.
Eu falei dois?
Falou dois.
Falou dois.
Falou então alguns. Agora é três.
Falou alguns.
Biólogo.
Alguns, eu falei alguns?
Não, ele tinha falado dois,
ele
certeza.
Falou dois.
Mentira. O cara é engenheiro, ele sabe fazer conta.
Tenet.
Alguns. É a Yasmine e o Rafael.
Abraço.
São colegas da faculdade.
E a que você supõe, atribui isso, essa felicidade?
Que eu
vendo de fora.
Isso, casais?
Isso, exatamente.
Ah, cara, uma coisa que eu vejo similar entre vocês três casais é o companheirismo, é compartilhar as pequenas coisas, assim. Vocês sempre estão muito ligados no que estão fazendo, entendeu? Não é... ou como outros casais que a gente acompanha, que, sei lá, é meio que indiferente o que um tá fazendo, a vida do outro é indiferente.
Tipo,
não,
cada
né?
um tem uma vida e eles dormem junto, é tipo isso,
é,
né?
Entendeu?
A maior parte das pessoas, infelizmente,
assim,
vivem isso
não
mesmo.
Não sei se isso é um problema, mas eu acho que quando a gente tá num relacionamento, companheiro, assim, tipo, casar, você vai morar o resto da vida com aquela pessoa. Então, claro, cada um tem a sua vida particular, mas para além da vida particular, os dois têm uma vida que faz sentido estar juntos. E para mim, eu vejo sentido vocês casarem juntos. Que eu percebo.
Oh, olha aqui, ó, uma lágrima aqui.
Você acabou de escutar.
A ideia de namorar é viver com alguém para compartilhar a vida, não é?
Sim.
Na original. Então, não sei como é que tá hoje em dia.
Eu fico... Hoje em dia isso é bem raro de acontecer, né? Mas tipo, você pergunta para alguém. Tipo, eu sou cristão, então, tipo, eu cresci em lar cristão, então, tipo, sempre tem aquela questão de, tipo, namorar pra casar, sempre teve isso desde sempre. Mas, além disso, eu sempre quando conversava com alguém, pô, vocês pretendem, sei lá, tem um futuro? Não, a gente, nossa, nada a ver. Aí eu ficava perguntando, mas então, por que que vocês estão juntos? Tipo...
eu não sei se vale a pena a gente entrar no mérito que, sei lá, é legal ter relacionamento, a gente pode até entrar num contexto... mais biológico, no sentido de mamífero, nós precisamos ter relações.
Não,
mas
eu não
acho...
Não, nem de, tipo, ter um relacionamento, tipo, sei lá, pra transar. Mas, tipo, hoje em dia, você não precisa mais namorar alguém, ser noivo de alguém pra transar, pra,
não, você é mais...
pra assistir um filme, pra sair com alguém, sabe? Não. Tipo...
Pra isso tem um Tinder.
Cara.
Hoje em dia é uma das... Talvez seja uma das épocas mais simples de você conseguir
mais
esse tipo
líquida,
de...
Mas eu faço uma pergunta pra vocês, então. Vocês falam sobre como o companheirismo é importante. Os opostos se atraem?
Cara, eu acho que isso aí é mentira.
Eu também acho.
Depende, quer ver?
Não, isso eu particularmente acho que é mentira.
Eu particularmente também acho que isso não existe.
Como é que é? Repete aí.
Os opostos se atraem?
Só se for o imã.
Só na física. Só na física. Eu acho que em relacionamento isso não acontece. Existe sim alguma certa... coisa interessante em opostos por conta daquela questão de novidade. Talvez,
cara,
isso aconteça.
Tem um...
Mas não tem como você dividir a vida com alguém. Isso você percebe em círculos de amizade. Você não consegue ter uma amizade com alguém que é 100% diferente de você, tipo, em tudo. Você não tem o que conversar com a pessoa. Você não, imagina, você não gosta do que a pessoa fala, você não gosta, sei lá, eu penso em exemplos, tipo, bem bizarro, sei lá, a gente gosta de falar de algumas coisas, de filosofia, gosta de piada, não sei o que, aí você junta com alguém que só gosta de falar, sei lá, de... É uma coisa que às vezes eu passo, de tipo, de mulher. O cara quer ficar falando, rodinha de amigo que quer ficar só falando,
cara,
de mulher. Tipo, eu chego assim, tipo...
Heterotop, né?
Isso, o padrão é heterotop. Eu fico tipo, mano...
Mano, não, cara, isso é uma
tipo,
merda.
Não tem como, você não tem
a
que conversar.
A vida, cara, é buceta, sexo e dinheiro. Fica nisso. Buceta, sexo e dinheiro. Buceta, sexo e dinheiro. Não tem mais nada além que esses arrombados que consigam fazer da vida.
Buceta e sexo. Não seria um só?
Eu sou retardado.
Que sexo?
Eu tenho um limite.
Que
eu tenho
sexo?
Um limite.
É com travesti.
R$10 a hora.
Graça, qual é a graça de uma mulher sem pênis?
Nenhuma.
Não tem graça.
Sai perdendo alguma coisa. Sempre, né? Fica. Sempre, eu sempre achei faltando alguma coisa.
Pinto e peito é o melhor dos dois mundos. Entendeu?
Dos dois mundos? Não, um mundo só?
Do meu mundo.
Do meu mundo. Entendi, boa analogia.
Não, eu concordo.
Mas voltando realmente ao que o Edson tava falando. Um minutinho aí.
Um minutinho.
Que aparentemente o que a gente visualiza pra essa galera da nossa idade, assim, que tá namorando, esse relacionamento, fica em torno disso, cara. É sexo, dinheiro, mulher. Sexo, dinheiro, mulher. Sexo, dinheiro, mulher. Sexo, dinheiro, mulher. Cara, não sai disso. Legal, isso é legal, é bom, uhul, vamos junto. Mas para além disso, o que tem? Nada. Nossa, isso me dá uma tristeza.
Aquele cara que falou, peguei duas
nossa,
ontem.
O ambiente é puxado, é, fica, sabe?
Cara,
nossa,
muito tipo, legal.
Tipo, todo final de semana o cara pega e fala,
eu comi, não sei
o que, fazer...
nossa.
Pô, não, da hora.
Perdão.
Bebida.
Bebida. É bebida, sexo e dinheiro.
Mas e se isso faz bebida, o cara sexo, feliz, pô?
Não tem problema nenhum. Não é que, tipo assim...
O problema é falar com ele.
Não é tipo que eu não acho que o cara deveria agir assim. Não, eu não quero cagar regra pra ninguém. Mas é tipo essa situação dos opostos se atraírem. Eu acho que isso é mentira. Nossa, você não consegue ficar no meio disso.
Você não fala pra eles o que você tava me contando?
É, fala aí, fala aí.
Fala aí, André. Fala agora, fala na nossa cara, seu cara.
Climão, hein?
Fala aí.
Vai, seu babaca.
Sobre a questão da expectativa.
Polêmica.
Ih, lá vem. Vou chorar, hein?
Quando a luz dos olhos seus, a luz dos olhos meus resolve.
Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai,
caraca, o editor, certeza que vai colocar uma trilha sonora bem bacana.
É, porque agora ele edita, agora eu tenho edição.
É, porque antigamente era só um cara.
Antigamente
era só o play. Casais. Nunca mais eu falo. Casais infelizes. A gente tem uma teoria. Já existe a teoria, eu só vi por aí e falei com a Mel.
É, eu e a Pamela gostam
de ficar que elas esperam no outro algo que elas criam do outro.
Mas
não que o outro entrega.
Isso é pra tudo.
Isso é pra tudo, né? Além de relacionamento. Mas isso é aplicando em relacionamento amoroso, entendeu?
Sim.
Tu pode aplicar em que mais, por exemplo?
Qualquer coisa relacionamento, mas pode desenvolver, depois a gente comenta.
E que...
O que, que é mesmo?
É assim, ó. O que que acontece? Essa expectativa de uma forma melhor desenvolta é que você entra na relação, você tá numa relação amorosa e você não só cria expectativa de como a pessoa vai agir ou ela vai falar, mas você cria uma imagem do que você espera e que você gostaria que a pessoa fosse. Uhum. Então, a partir do momento em que você passa mais tempo com ela e você começa a enxergar os defeitos dela, as manias dela, os problemas dela,
é mais fácil trocar.
Você acaba se decepcionando, mas não é com a pessoa, é com a imagem que você tem da pessoa.
Mas aí você fez muita terapia pra chegar na conclusão que você se decepcionou com a ideia que você teve da pessoa.
Sim,
porque geralmente
certeza,
a decepção é com a pessoa
aí,
mesmo.
Aí o que que acontece?
Mas isso
juntando isso com a questão do amor líquido, né? É muito mais fácil você desistir.
Claro.
Isso não aqueles que simplesmente se comportam de forma infeliz e aceitam a infelicidade pelo conforto daquilo que eles já construíram, mas aqueles que não conseguem manter um relacionamento. Por quê? Porque eles estão sempre em busca daquilo que eles inventaram ou projetaram na mente deles do que eles gostariam, do que eles queriam que fosse. E isso vai fazer com que seja impossível você achar o par, porque... Na minha opinião, pelo menos, não vai existir ninguém perfeito pra você, porque ninguém é feito pra ninguém. Você é uma pessoa una, a outra pessoa é uma pessoa una, com os defeitos, com os problemas, com as ideias, com a mentalidade. E também é impossível concordar 100% em tudo com outra pessoa.
É, se concordar fica chato.
E aí, então, você tem que aprender e gostar de conviver e... sentir interesse, amor, companheirismo pela outra pessoa do jeito que ela é e não do jeito que você gostaria que ela fosse. Por isso que é tão difícil um relacionamento durar por muito tempo, e até porque mesmo relacionamentos que você, nossa, adora a pessoa e tem tesão na pessoa e concorda com a pessoa com muitas coisas, tem mesmo hobbies, não sei o quê, enfim, a pessoa vai ter uma mentalidade e escolhas que talvez nem sempre te agradem e falas que nem sempre te agradem, ela vai ter a inteligência emocional dela, que talvez às vezes ela desconte alguma coisa em você, ou enfim, fale alguma coisa que você não gosta.
Coisas que acontecem.
Coisas
sempre.
Que acontecem e
cotidiano.
Você tem que ter, junto com a pessoa, a vontade, o esforço de sentar e conversar e entender e compreender e não assim, ah,
de se doar, né?
Exatamente.
Nesse sentido
exatamente.
É se doar.
Então assim, não é fácil, nunca foi fácil. Não. Mesmo quando é bom, não é fácil. Não é perfeito, não vai ser tipo assim, ah, encontrei a pessoa perfeita, agora acabou. Não,
mas
não
que é mais fácil trocar é mais, viu?
Mas aí tá, esse é o grande problema.
Não é não, quem disse?
A pessoa quando troca, na maior parte das vezes, o problema não é a outra pessoa. Mas grande parte é o próprio problema. E
mas
aí ela troca o outro personagem, mas o personagem dele não foi mudado.
Não se nega o problema. Se nega que é mais fácil eu trocar do que resolver o meu problema.
Ah não, isso com certeza. Sem dúvida isso faz sentido. Porque isso aí que você falou da questão de...
morar a ideia?
É, de tipo, esperar alguma coisa, de você projeta na outra pessoa aquilo que você espera. Isso é extremamente comum em todo relacionamento. Às vezes eu tenho uma amizade com tal pessoa e eu espero que ela seja assim. Porque a minha visão de amizade é que a pessoa seja isso, seja aquilo. Não sei se vocês já leram ou já ouviram falar no livro As Cinco Linguagens do Amor.
Não. Lá, já ouvi falar, mas nunca li.
É, eu ouvi um podcast que o cara até fala exatamente isso. É o livro mais citado que ninguém nunca leu, tá ligado? Um monte de gente cita esse livro, mas
eu
um monte de gente...
Inclusive,
agora, que eu nunca citei.
Tá. Inclusive agora, vai.
Inclusive não, agora... mas eu li esse livro. Basicamente, ele fala que existem cinco linguagens do amor que cada um tem em si. Por exemplo, as linguagens do amor podem ser palavras de afirmação, serviço, presente...
Passado.
Pretérito.
Futuro.
É presente mesmo. Agora eu não lembro as outras duas. Mas basicamente é assim, cada um tem a sua forma
tem
de...
Tem gesto?
Eu acho que é de serviço.
Se tivesse lido, lembraria.
Ah, mas faz um tempo que eu li. Agora eu vou pesquisar. Mas é basicamente isso. A pessoa que tem uma linguagem do amor... constantemente ela espera que o outro faça aquilo.
Ah, é verdade.
Mas, por exemplo,
mas
no,
aí
no meu caso
é
com a Pâmela.
A chave pra decepção.
Então,
esperar
exatamente.
O retorno, esperar
no
o retorno.
No meu caso com a Pâmela, eu fui criado numa família em que a gente não tinha muito contato de abraço, de beijo, de falar eu te amo.
Odeio isso.
Eu sou uma pessoa, assim, muito difícil de fazer isso. Eu não tenho esse costume. E a Pâmela é exatamente o
oposto.
A mãe
nojo.
Dela, ela sempre foi criada nesse sentido tuque, de tuque, tuque. Abraço, de beijo, de tipo...
Bom dia!
Contato, de tá querendo... Não, eu sou uma pessoa super de bem com a vida de manhã. Mas, por exemplo, se ela tá mal, ela quer que alguém chegue, faça
um carinho nela
você
ali.
Você tá bem?
Isso.
Posso fazer alguma coisa pra você? Eu, quando eu estou mal, eu quero ficar sozinho. Eu não quero que encoste
em
mim. Tipo,
em mim,
eu só quero ficar refletindo.
Entendi.
E aí...
Entendi.
Eu, por ser assim, eu ajo naturalmente,
cusão.
Bom, se ela tá mal, deixa
eu
me afastar.
Claro.
Porque
é porque
a
você
minha linguagem
gostaria...
natural. Isso. Entendi. Então, tipo, existe essa tendência muito grande. Tipo,
mas aí o rolê do relacionamento é você ter essa percepção.
Exato.
Aí
mudar. A grande questão do relacionamento é que a gente, tipo, conversa, assim, às vezes, a gente até conversa com alguns casais que passam por problema, é diálogo, cara. É incrível como a maior parte dos casais não conversa. Tipo assim... conversa coisa de como se fosse colega de trabalho. Às vezes o cara não sabe o que a mulher dele sonha com o futuro. Às vezes a mulher dele não sabe o que o marido sonha de, tipo, tem de expectativa, sabe? De tipo. Sei lá, qualquer coisa. Pô, meu sonho era viajar de veleiro pelo mundo. Às vezes a esposa do cara não sabe disso. Tipo, ele nunca conversou, nunca teve essa liberdade de conversar com a pessoa. Isso é bizarro.
Você, rapidinho, você fala que você não tem muito sentimento físico, né? Sua esposa
toque
tem.
Físico,
toque físico. Isso é realmente é muito romântico. Tem muita gente que gosta. Eu odeio. Alguém toca, você não gosta. Você não acha que isso tem muito a ver com relação de homem e mulher? Porque pra mim parece que é quase objetivo. Homem
não
gosta.
Não tem, porque eu conheço caras que são extremamente assim, que a linguagem do amor deles são extremamente de toque.
É o meio no qual você foi.
Pode ser minha bolha, então.
A sua bagagem de familiar tá muito ligada.
Então, é a criação mesmo.
É que eu acho que, na verdade, são trejeitos já da infância. E só porque você não tem o costume de tocar, abraçar ou falar, não quer dizer que você não sinta o carinho pela pessoa. É só a sua forma de expressão.
Sim, forma de expressão.
É diferente da forma de expressão daquela pessoa que, que quer abraçar.
Tem várias
beijar,
formas.
Quer
tem
falar,
a que você só fala e tal, tem a toque.
Eu acho que isso tem a ver com a personalidade, assim.
Eu acho que é uma criação familiar, modelos de pessoas que você gosta e vai pegando, né? Vai criando.
Aqui, ó, deixa eu só citar as cinco linguagens pra vocês. É o palavra de afirmação, qualidade, qualidade de tempo ou tempo de qualidade, presente,
gestos de serviço, toque físico. E tem mais um.
Aí tem mais de 5.
Não, aí você não leu
outro livro.
Cinco?
É. Já falei 5?
Já foi.
Então são esses 5.
Ah, tá. Porque 5 toques e aí tem 6.
E geralmente você tende a ter 2, um principal e um meio que secundário. Então, o ideal num casal assim é entender qual que é a linguagem. Tipo, você já deve ter passado por isso de ter alguém que você dá um presente, tipo, super achando que, caraca, a pessoa vai ficar super feliz. Só que a pessoa não liga pra presente. Ela preferia que você passasse um tempo sentado com ela, trocando uma ideia.
Nossa.
Isso às vezes acontece. Ou, tipo, gesto de serviço. Tem pessoas que chegam na sua casa, arruma tudo, limpa tudo, porque ela jura que tá te amando por isso. E aí você pega e fala, caraca, mas não passou um tempo comigo, não adiantou de nada.
Por exemplo, eu tenho um exemplo de que eu odeio conversar por vídeo. E tem gente que eu conheço que adora conversar por vídeo. Então eu falo, mano, não quero, valeu. Porque
não dá.
Eu odeio, mas a pessoa adora, entende?
Como é que faz?
Como é que faz, né?
Aí que tá, se você entrar num relacionamento com alguém assim,
você tem que,
você
saber,
tem,
né,
que saber qual que é a linguagem dela e saber qual é a sua. Porque, tipo, aí vem a parte que a Mel tava falando sobre doação, de doar pro outro. Porque, tipo, apesar de eu odiar toque físico, cara, se a Pamela gosta de toque físico, eu preciso fazer isso.
Diga a verdade.
Mas
doe
o relacionamento é isso, né? São dois meio que opostos, que não opostos, né? Mas diferentes que vão...
Pessoas diferentes que se juntam,
se,
né?
Juntam,
tipo, abrem mão de alguma coisa.
As metade das laranjas.
Não voltou pra falar isso.
Tu sabe o que é igual a metade... Tu sabe o que é igual a metade de uma lua? Tu sabe o que é igual a metade da lua?
A outra metade da lua.
Pronto, é isso.
Tem mais algum... Não, já deu, né? Já temos 40 minutos aí.
Eu acho que o Danilo tá bem chateado porque hoje é dia dos namorados.
É, e eu estarei sozinho.
Então namorado é meio preguiçoso.
Se o dia
é
dos,
né,
namorados, a noite é dos solteiros.
Nossa, que ridículo.
Lançou essa mesmo.
Desfecho, final.
Alô,
Edwards, por favor.
Alô, pode cortar essa parte, editor.
Eu aqui. Só as considerações finais, Edwards.
Procurem alguém pra dividir sonhos, objetivos e perspectivas.
Ou
e
só
não...
pra transar mesmo, dá certo.
E não pra dividir conta de luz.
Uma hora isso cansa. E aí?
Ah, bom, até agora.
Tá te julgando.
Pode ser.
Te julgando
ser.
Agora,
até
ao vivo.
Até agora não, mas uma hora vai cansar. E aí?
Daí a gente muda, ué. Como é no momento, tá bom.
Jogou ao vivo.
Confesso que enquanto tá. Não achou ninguém, beleza.
Então
mas,
pronto.
Então, Brasil.
Pra isso tem amante,
Brasil. Então por que, que você tá atrapalhando?
Eu não sei essa. Eu sou contra essa. Procure alguém, você não precisa.
Não, não,
de ninguém.
Não acho que tenha que procurar.
Mas se você for procurar alguém pra realmente dividir o resto da
e
sua
não
vida.
Você
geralmente
você
não mesmo.
Viu?
Eu
já
poético.
Desisti de procurar
poético.
Isso há faz tempo.
É, não, procurar não é o jeito. Mas é porque geralmente a pessoa que não acha, ela faz o exato oposto. Ah, então foda-se, eu não quero saber disso. Não...
É, mas eu acho que é o que você tava falando, são fases, são períodos.
Pode ser. É bem provável. A gente passa por diversos momentos.
A vida só faz
sentido. Né?
Aliás, a vida não é que ela só faz sentido ser, mas ela faz mais sentido quando ela é compartilhada.
Sim.
Pega ali.
A riqueza tá em dividir as coisas, né?
Tá,
você
já
falou
como
disse.
Você atrapalhou minha.
A riqueza está
minha
em dividir as coisas.
E eu não posso adendar nada.
Bom, conclusão. Busquem conhecimento.
Busquem conhecimento.
Conclusão. É, você não pode procurar em outra pessoa o preenchimento do seu vazio. Você não pode procurar na outra pessoa a felicidade que você não tem. Se você não se ama,
tá,
se você é infeliz, se você tem problemas. Não é uma outra pessoa que vai resolver esses problemas.
Exatamente.
Você só vai ter uma relação realmente boa, realmente feliz, se você for feliz, se você for sua própria luz e você...
Meu Deus.
Você, a partir da sua luz, iluminar outra pessoa e é iluminar você com a própria luz. Você não pode...
Eu sou um
buscar...
buraco negro, tô sugando.
Você não pode buscar...
É isso que o coach sempre diz.
O preenchimento das suas projeções internas no outro, porque isso... Nunca vai ser saudável nem pra você, nem pro outro. Sua felicidade não pode depender de outra pessoa. Você tem que ser feliz sozinho e, junto com a outra pessoa, dividir as suas felicidades. Porque o namoro, o amor, o relacionamento, ele não pode ser baseado naquilo que a pessoa vai te dar. Você não pode esperar.
Como assim?
Coisa...
Esse sugar daddy, mom sugar,
você não pode esperar,
é uma negociação, é diferente.
Você não pode esperar que a felicidade venha por causa do capricho seu que o outro vai preencher, ou das atitudes que o outro vai ter que vão te deixar feliz. Tem que ser feliz consigo mesmo, e só aí você vai realmente ser feliz junto com a outra pessoa.
Justo.
Vai.
Seja você seu próprio namorado.
Melissa, a Melissa
ideia
falou,
empreendedora, né?
Melissa falou,
seja você
negócio
o seu
de,
chefe. Esse ano
me lembra muito aquelas mulheres de 45 anos solteiro.
Eu?
No Facebook. Que foi no Facebook, sabe? Sou
que maldade,
só.
Não, mas eu assino embaixo tudo que ela disse. Isso faz muito sentido.
Não, concordo. A Ayn Rand dizia, antes de falar eu te amo, sempre diga eu. Você tem que se amar e ver as suas qualidades em outra pessoa antes de querer fazer um relacionamento. Não tente usar a pessoa como uma válvula pra resolver os seus problemas.
Pessoas, né,
E nunca tente também dar um... Eu acho que é muito bom você falar, não importa como começar, comece. Pra você é muito bom fazer isso. Pro outro, não, porque pode dar problema no final, entende? Ah, vou começar um relacionamento agora, não importa como vai ser, comecei. Aí dá uma semana, acaba. Não, mas é porque esse deu errado, no outro vai dar certo. Às vezes não vai dar certo, porque não é começar como se fosse um chute, assim, entende? Pra fazer projetos pessoais, sim, mas pra outras pessoas, recomendo que não. Então não seja que nem o Danilo, porque é um péssimo exemplo.
Arroba Danilo Jeremias pra quem quiser.
Amor, quer ver uma coisa que o Danilo vai gostar? Se você for se basear na biologia, por exemplo, nunca vai dar certo se for um relacionamento parasita. Se você suga do outro, ou se o outro suga de você, se você depende do outro pra se nutrir, não vai dar certo. Agora, se for um relacionamento simbiótico, em que duas pessoas, dois seres vivos, tiram vantagem mútua entre si, eles estão bem, mas eles fazem um acordo pra juntos, cada um ficar melhor do que eles estavam antes, aí vai ser maravilhoso.
Aí todo mundo
então
ganha.
Não sejam parasitas, não tenham relacionamento parasita. Tenham ecologia. Um relacionamento simbiótico.
E pra finalizar, não esperem que relacionamentos sejam baseados em roteiro de filme. Porque todo mundo acha, né?
Todo mundo acha que tem uma coisa específica que você vai encontrar a pessoa num lugar certo.
Roteiro de filme, tem pessoas que fazem um roteiro, tem atores, tem uma produção toda por trás.
Tem continuista.
É falso. Então, não ache que você vai conhecer uma pessoa e pegar uma frase que alguém falou e falar: vou conquistar aquela pessoa com essa frase.
E principalmente, cara, eu já vi hoje, essa menina muito amiga minha, ela vai casar agora no final do ano. Só que, tipo, antes ela tinha muito essa parada de, tipo, ah, não, o cara que eu vou namorar, que eu vou casar, ele tem que ser assim, ele tem que ser... Não, cara, isso não existe. Ela descrevia praticamente um príncipe de um filme de romance.
Um Capitão América.
O que não existe, sabe? Tipo, não existe
uma pessoa que não existe, não rola, né?
Não teria isso.
Utopia. Eu Total. Quero uma pra viver.
Nem
dá tchau, Edwards.
Nem dependam de datas comemorativas, né?
Isso eu acho
sobre
que é
tudo.
Dia dos namorados,
porque
a gente
começou com
longe,
dia dos namorados, né? E foi pra casa do caralho do relacionamento.
Então
a
dica é: não se imposte dos namorados.
Faça o dia dos namorados todos os seus dias.
Não, 365,
não merda,
caro,
pelo
caro,
amor de Deus.
Caro.
Não.
Aí que tá a questão: não está relacionado a gastar dinheiro.
Mas
tá
não
relacionado...
é gastar. Não fala em gastar dinheiro, não. Tô falando de estar de bom humor todos os dias.
Não, mas não precisa estar de bom humor todo dia,
mas
pra você...
Não dá pra transar todo dia. Porque dia dos namorados pra mim é transar e beber vinho, basicamente.
Mas
hoje eu só vou beber vinho.
Não nessa ordem.
Onde ele viu isso?
A
no
gente
filme.
Passando o tempo inteiro falando, não projete as suas ideias.
Conclusão. É transar e beber vinho. Merda.
Se tiver queijo, melhor, mas...
Acabou.
Se não tiver vinho, já não é dia dos namorados.
Dá tchau, Edwards.
Galera, se alguém quiser me seguir no Instagram, arroba eu, Edwards Miranda, pra saber de economia, e no YouTube, sem Economicase.
Dá tchau, André.
Muito obrigado, até a semana que vem.
Cara, hoje o André
nos vemos.
Caramba, fiquei feliz.
Tchau,
dá tchau, milícia.
Tenha uma boa semana, um bom dia, sei lá, o que vocês quiserem.
Fazer da vida de vocês. Dá tchau, Vitor.
Tchau, galera, e sempre busquem sua felicidade própria.
E não nos filmes.
E não dos filmes. Nem a do Hélio da Mikasa, por exemplo.
Eu sou o Danilo Jeremia. Eu sou o Danilo Jeremia e você escutou mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Um beijo, um abraço. Tchau!
Feliz dia dos namorados. Atrasado.
Não.